Meu, ela é de uma sutileza, de uma sensibilidade. Vocês são três ogros. Vocês estão com essa cara de bunda por quê?
O lance que disse que o clique dele foi... Rapaz, eu preciso tocar um negócio que eu pare de perder por aí.
E você chegou na música funk, sou como?
E aí depois começamos a conversar e ele falou que tava aqui em São Paulo, eu queria ver quem era você.
Fala, meu povo! Começando mais um B3 mais um. E obrigado, hein? O programa tá bombando cada semana, recebendo mais comentários, mais inscritos. Você pode acompanhar a gente em todas as plataformas: YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Curte nós, segue nós, compartilha nós. André Barcinski, Ice Blue. Filma aqui, ó, João Marcelo Boscoli. O João é um cara muito rico. Ele foi passar o fim de semana em Paris. Tá e ligou chegando, agora e falou assim: olha, tô no Uber, no táxi.
Tá quase chegando.
E tá quase chegando aqui. E hoje recebendo uma convidada. Essa mulher tem voz, hein? O que canta, hein?
Quase nada.
Aff. Palmas para a Paula Lima!
Chegou de Paris. Sensacional.
Trouxe presente pra nós?
Trouxe.
Tá ofegante? O que aconteceu? Problema na imigração, no aeroporto?
Eles pediram. O que é isso aí?
Eu tô apresentando o Paula Lima.
Bom, Paula Lima.
É um prazer estar aqui com vocês. Que alegria.
Pô, você tá de brincadeira, a alegria é toda nossa, Paulinha.
Benja me ligou, falei, tô indo. É assim, ó, falei, uau, vamos nessa.
É que eu sou muito seu fã, né, meu?
Acho eu
que
também
você...
sou.
Cara, eu vi você, Paula. Somos. Eu vim aqui, a gente grava aqui na Vila Madaloca, em São Paulo, né, pra quem é de fora. Cansei de ver o funk como legusta.
Pois é, Anexo Domus.
Cansei Serginho. De ver o funk como legusta.
Sim.
Cubide.
Unidade Móvel, Gênio Lima.
Aqueles caras
gente. Uma galera, boa, muita coisa aconteceu. Tá aí, DJ 1.
Pô. É muita história dessa mulher. Muita
a gente
voz.
Fazia nas mesmas noites. O Taíde fazia um pouco antes do que de Racionais.
É.
Era isso.
Você gosta de eu Racionais, vivi... Paula Lima?
Eu não sei.
Esse cara chato.
Caramba, é porra. Incrível.
Eu não gosto.
Ícones.
Nunca conheci ninguém que não gosta de
não,
Racionais.
Não existe.
Eu não gosto. Não, de verdade.
Bom, tudo bem, é que você também. Tudo
mas
bem.
Mas você ouve muito com os Racionais?
Na verdade, fizemos assim, aquela dobradinha, tipo, a noite inteira, né? Um festival. Então, em vários momentos, cruzei no palco. Antes a gente se cruzava, a gente saindo, eles entrando.
Muito legal.
E foi muito bacana. É uma experiência diferente pra mim, né? Como cantora.
Claro.
Né? De cantora de MPB, soul. Ter vivido, sim. Experienciado o real hip hop, assim, né? E isso faz parte da minha vida até hoje.
Meu, só sabe que eu lembrei.
E isso faz diferença, inclusive, nela.
Só sabe que eu lembrei.
O que você lembrou?
Meu, quando você me levou na casa do seu amigo pra gente ver aquele documentário espetacular.
Sim, do Paulinho da Costa.
E o outro?
Do Jorge Ben.
Ah, Paula Lima aparece.
Aparece, claro que sim.
Na gravação
gravando.
Jorge Ben.
Não, 23?
O 23, 23 do Jorge. A gente gravou...
Alcarrol, não é?
Alcarrol e mais uma. Engenho de Dentro.
Engenho de Dentro.
Engenho de Dentro. Foi incrível. Eu era muito fã do Jorge. Nunca imaginei que eu fosse cruzar. Eu cresci ouvindo o Jorge Ben nas festas de família. Achava que ele era o primo da amiga da minha mãe. Que eles eram mesmo, tinham a mesma cara. Ah. Todo mundo preto, gente. Todo mundo no swing. Eu falei, gente, ele deve ser e tal. E aí eu nunca imaginei que eu fosse me tornar uma cantora e que eu tivesse a oportunidade de cruzar, aliás, cantar com ele, gravar com ele. E esse foi um dos primeiros encontros que a gente teve. Depois disso, eu entrei no Poladian. E que era o, né, o escritor do Poladian.
Manuel
e tal.
Poladian.
Manuel Poladian, que ele adora falar, tô batendo palmas com as nádegas e tal.
E
estou batendo palma
um
com as nádegas.
Grande empresário da época.
O que quer dizer
não,
isso?
Grande empresário também.
Tipo,
que quer
ele
dizer?
Tava tão feliz que ele batia palmas com as nádegas. É isso que quer dizer.
Entendi.
Caralho, João.
É,
pô, João.
Entendeu?
Tudo bem, não, entendi. Não, só não achei graça.
Mas quando ele falava, era engraçado.
Era, porque ele é um personagem, né?
Ele é um personagem, ele é, gente. Ele é. Ele é demais.
Ele fala que ele começou a revolução dos estudantes na França. Que ele,
adoro.
Ele tava fazendo Sorbonne, que os estudantes franceses eram uns bunda mole. Ele subiu lá no poste, começou a fazer discurso
o
e
Manuel
começou.
Poladier,
ele começou. Contou isso uma vez. Se ele tava falando de onda, eu não sei, mas ele falou.
Então bom, você achou que era prima de Jorge Ben?
achei que a amiga da minha mãe era a prima. E aí depois as coisas foram acontecendo, aí gravei meu primeiro trabalho solo, é isso aí. E no fim,
2011,
cruzei…
2001.
E… Antes, eu fiz parte do Funk Como Lhe Gusta, né? Como a gente falou. Sim. E o Jorge fez muita participação no Funk Como Lhe Gusta. E aí, a gente teve uma intimidade mais legal ainda. É, eu escolhi gravar meu guarda-chuva no primeiro trabalho do funk. Ele quis saber quem era essa pessoa que tinha escolhido essa música, que nem ele havia gravado.
Caramba.
Apareceu no Blen Blen de surpresa. Eu tava com a banda Zomba, ainda do Curumim. E aí, ele deu uma canja de 7 músicas.
Aí ele apareceu de surpresa?
De surpresa?
E qual foi a tua reação de ver Jorge?
Não, eu fiquei… É, acho que muda, né? Eu tava pintando um olho só. O alemão abriu a porta e falou, olha a surpresa que tem aqui
Caramba.
Pra você. E aí, ele entrou.
Nossa.
E sentou. E ficou lá comigo no camarim. E aí, depois começamos a conversar. E ele falou, eu tava aqui em São Paulo, eu queria ver quem era você. Por que que você tinha escolhido essa música? Eu queria te conhecer.
Pô, que legal.
Muito
e
bom.
E aí,
né?
Incrível. E aí, ele deu uma canja de 7 músicas. E a partir daí, é, depois que eu gravei meu primeiro trabalho solo, eu perdi a conta de quantos shows eu fiz com o Jorge. Então, é uma história, assim, muito… É, eu acho que de esperança, né? De que tudo
Pô,
é possível.
Muito legal.
De que todos os seus sonhos podem se realizar,
sim.
né? E com o meu maior ídolo.
Pô.
Que realmente é Jorge Ben. É. Esse lance do balanço que eu acredito, que eu tenho, que eu gosto, que mexe comigo, vem totalmente dele. Depois, a partir dele, né? Aí, Trio Mocotó e toda a galera e tal. Mas o Jorge é super importante na minha vida.
Paula Lima! Paula Lima!
Oi!
Está no penhasco!
Coitada, ela vai ter que fazer
coitada,
penhasco.
Tá com dó da Paula Lima?
Não, manda
Paula
ver.
Paula Lima, o penhasco é cruel. É uma coisa que o Marcelo adora pra
ele inventou
as
esse negócio.
Tá no penhasco, Jorge Ben e Tim Maia. Quem você salva? Tem que salvar um.
É feio isso. Não
é horrível.
Não, vou ter que salvar. Eu me
não,
jogo
não.
E salvo os dois.
Ela combinou com o Blue.
Não, imagina.
É mesmo, mas gente, não é? Vou eu ficar aí. Dois gênios, gente. Dois caras.
Se você
únicos.
Recebesse dois Sim, convites, entendi, dois convites pra gravar uma música no estúdio, mas é na mesma hora. O Jorge e Tim.
É melhor ligar com o Jorge hoje em dia, né?
Pois é.
Você foi o um sarcástico.
Muito
eu
bem,
entendi,
João.
A
é isso aí. Vou pra onde?
Isso,
tá céu.
A Paula Lima tá cheia de advogado aqui hoje.
Ela é advogada.
Eu sou formada em direito pelo Mackenzie, mas eu não minto. Tem gente que gosta de falar, né? Eu sou advogada. Não, eu não sou porque eu não tenho OAB.
Ah,
mas
sim.
Eu me formei com
sim.
a Beca,
demais.
O Canudinho
é
e tal. E foi importante pra mim. Eu tava até falando lá nos bastidores que… Como mulher negra, né, que é sempre questionada. Mulher já é sempre questionada, mulher negra, então, tipo, o tempo inteiro. Será que sabe mesmo? Será que é boa mesmo? Será que não sei o quê? Isso me dá uma segurança, me dá um respaldo, assim. Eu gosto de falar. Sou formada. Eu tenho essa formação, fiz um ano de publicidade na FAAP.
Legal.
Sou formada em Pioneiro Dito, só pra dar uma aquecida, né? É bom.
Mas o preconceito ainda existe ou acabou, diminuiu?
Nossa,
outro?
Que bonito isso. É, claro que existe.
Eu fui ingênuo,
mas
né?
Não é, pois
não,
é.
Não, mas eu fui puro.
Foi
eu
puro.
Sou uma pessoa pura.
Não, é porque isso não tá em você. Então,
não,
de
eu
repente,
tenho também.
Você acredita.
Eu tenho também. Peraí.
O que cresce o antissemitismo?
Ah, eu sou judeu. O antissemitismo cresce aqui em progressões geométricas.
Eu concordo plenamente com você. É que, pra pessoa que é preta, né…
Eu sei, é diferente.
Primeiro que tem uma coisa histórica. Mas tem uma coisa que a tua pele chega antes de qualquer coisa, né? Tipo, não tem uma coisa, tipo… As pessoas, elas têm essa leitura antes da pergunta do tipo… De onde você vem? Qual é a sua origem, entendeu? Então, é diferente, né? E a gente não pode comparar, né, dor. Mas esses 500 anos e toda essa violência e toda essa tortura e todo esse preconceito do… Porque você é preto, você não pode. E isso a gente vive diariamente, né? Isso é uma coisa real. É, em doses cavalares, inclusive.
Concordo.
Silêncio, gente.
Não, não. Eu tava lembrando do colorismo, né? Que começou a ser…
Que tá rolando, né?
Foi formulado em 82 só. Sim. E o problema é muito anterior. E é tudo muito recente, né?
Você falou que você é formada em piano erudito.
Uhum.
Sua formação é erudita?
Eu
queria saber, assim, você curtia música clássica?
Eu,
qual era
eu,
a sua ideia, assim?
Eu tinha uma professora que tocava acordeon quando eu tava no Parque Estadual até os 7 anos, né? Eu usava aquele calçãozinho vermelho, aquela meia branca e tal. E essa professora tocava acordeon. E eu era muito apaixonada, ficava andando atrás dela. Então, ela vivia tocando pra mim. Eu virei a menina que curte o que ela faz.
Que legal.
E ela um dia pediu pra eu cantar, comecei a cantar. E aí comecei a cantar em todas as festinhas da escola e formatura e tal. E um dia ela chamou minha mãe e falou, olha, eu acho que ela tem um caminho. Acho que ela realmente nasceu pra música. E minha mãe falou pra mim, quer estudar algum instrumento? Aí eu achei o acordeon um pouco grande demais, desajeitado demais. Aí eu pensei, o que que parece o acordeon, né? O piano.
Claro.
E escolhi. E outro dia eu tava, reformei minha casa e eu queria pintar o piano. E aí eu fui, aí a arquiteta falou pra mim, olha só, Paula, é um piano. Você tem que pintar com a melhor pessoa, ainda tem uma memória, tem uma lembrança. E aí eu fui ver o preço do piano, né? E minha mãe comprou um piano zero, né? Tipo carro zero, um piano zero. Na Fritz Dober, na Praça da República. E aí, eu tô contando essa história porque eu falei, caramba, minha mãe, professora, né, de primário, que fez curso normal, né, que não é pedagogia, né, curso normal. Meu pai metalúrgico. E eles compraram um piano pra mim, pra estudar piano.
Legal.
Caramba, isso é muita coisa, muito grande, né. E aí eu sei que eu obviamente, quando eu comecei a estudar piano, eu me apaixonei por Bach, por Erik Satie, por Beethoven, tocava muito bem, assim, estudava, tinha um jeito pra coisa. Mas depois eu queria música popular.
Entendi.
Eu queria poder cantar e tocar. Nesse momento da vida, né, da minha geração, você sabe que tem um galo cantando, mas você não sabe aonde, né? Não tem Google.
Sim, sim.
Nem sempre você tem acesso no conservatório, nem sempre as próprias pessoas do conservatório eram conservadoras. Então eu acabei me desmotivando. Eu me formei porque eu não consigo fazer uma coisa e não terminar.
Tá.
E eu acho que eu fico segura, assim, sabe? Eu gosto de um diplominha, assim. E aí tem um canudinho aqui e enfim. Mas eu
você
acho…
Você toca ainda?
Eu voltei a estudar, mas eu toco mal.
Ah, é?
Eu não vou mentir, eu toco mal. Mas o que eu acho que a função do piano na minha vida foi fazer com que eu entendesse que a música é acessível. Que eu posso, que a música é uma coisa real, palpável, né? E eu acho que meu ouvido talvez tenha ficado mais disciplinado.
Claro que sim.
Né? Então faz diferença pra mim. Então também quando eu tô ali com a banda e discutindo os arranjos e levando as referências e tal, apesar de não ir objetivamente na nota, eu tenho uma forma de explicar pra eles pra que o som saia, né? Então eu acho que foi muito bom pra mim.
Gente, legal. A Paula Lima acabou com vocês três. Meu, ela é de uma sutileza, de uma sensibilidade. Vocês são três ogros. Vocês estão com essa cara de bunda por quê?
Não, ela está ouvindo.
É impressionante.
Mas eu quero falar uma coisa sobre vocês.
Você.
Eu venho acompanhando as postagens do
B3 mais 1.
Isso, porque ia falar B mais 3, é B3 mais 1. Aí eu falei, opa. E eu tenho achado incrível, e eu amo as histórias e a diversão de vocês. E eu adoro também ver essa cabeça louca do João. Desculpa falar cabeça louca, mas é porque é uma cabeça louca, né?
Obrigado. Todo mundo acha de você.
Não, porque é
que bem louco é bom, não é?
Não.
É muito bom.
O João Dourado falou assim, ó, tinha dois caras que tocavam. Tinha um irmão que tocava saxofone e era muito bom. E tinha um irmão que era louco. O bom era bom, mas não era louco. O louco era muito bom e ainda era louco.
Pois é.
Então eu preferi o louco.
Claro! Todos nós, inclusive fechou com o João Donato, achei louquíssimo.
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 Desculpa. Sandra, você tocou acordeon e foi tocar piano, assim como o João Donato. Ele começou com acordeon. O lance que disse que o clique dele foi... Rapaz, eu preciso tocar um negócio que eu pare de perder por aí. Porque o acordeon. Ele falou isso. Ele esquecia nos lugares.
O piano não dá pra esquecer,
vai ser mais fácil. Cara, o João era demais.
Incrível. Os shows que a gente fez, ele levava lá o radinho e gravava no ensaio, né?
Tá.
E eu falei, ok. pra lembrar, né? Se dá uma estudadinha no camarim. Não, aí chega na hora do show, ele põe em cima do piano, ele fala, peraí que eu vou lembrar.
É mesmo?
E o público lá. E eu falava, gente, é o João, viva o demais, João. Né? É. Eu, demais, demais.
E você chegou na música funk, sou como?
Olha, deixa eu pensar nas minhas primeiras memórias. As primeiras memórias que eu tenho da minha casa é ouvir Martinho da Vila, Alcione, Sarah Vaughan, Simonal, Roberto Carlos. E meu pai era todo esse lado black e minha mãe tinha essa parada Roberto. E o Roberto, na década de 70, era um cara soul.
Claro que era.
Eu lembro de Jesus Cristo, eu ficava emocionadíssima. É. Eu falava, cara, aquele coro, né?
Todos estão surdos também, né?
Sim, sim.
Sensacional. E o Roberto mais rebelde, né?
É.
Porque aí depois eu já tinha uns 7 anos, tinha o Roberto andando, né, na Estrada de Santos e
os
tal.
Filmes de ação
os
dele,
filmes
né?
De ação.
Com a Vanderlei, as roupas daquelas.
Pois é, demais, era tudo né? Incrível, assim, e tudo com muito swing, né, era um rock, né, nessa época, mas tinha esse swing. É. E eu lembro que meu pai ouvia muito swing do Ray Conniff. E nas festas da minha família, eu tenho um tio, chama Beto, maravilhoso. Tinha sempre churrasco final de semana. Ele era o cara do vinil. Ele era o cara que ia no centro e trazia tudo que era de novidade. Então, Imagination, Earth and Fire.
Imagination foi um negócio quando surgiu, lembra disso?
Incrível!
Cara, duas coisas. Não, e era diferente, porque era só synth e batera. Então, são linhas, não tinha guitarra, era Fender Rhodes, o negócio era bom demais, aquele cara era bom.
Era muito bom. Hoje, quando a gente vê o clipe, é meio estranho.
Ah, mas eu gosto.
Eu acho estranho.
Sim, sim.
Me causa um estranhamento, mas eu gosto também.
Meu, e eu lembro que eu era criança e eu via, porque o Imagination era uma banda gay, black, sim. Né? Quando você ouvia a música, você não sabia, sim. Né, e tal. Mas quando você via a capa, e eu achava, tipo, muito corajoso, porque eles faziam questão da pose, da performance ao vivo, de do tudo. Jeito de... Era isso de um lado e o D-Train.
Keep on.
Yeah, you are the one for me, né? Era a época do synth funk, né? Ah, desculpa.
Não, vai, eu adoro.
Não, essas duas. É que esses
Day 3 mais um, fico lá acompanhando as pílulas todas.
Não, mas isso é bom demais.
Eu amei a história,
cara.
Do Ray Parker Jr.
Ray Parker Jr. Pô.
Cara, eu pirei naquela história, que eu não sabia que ele era um batera de 17 anos.
Ele é guitarrista, mas ele gravava de batera
pois
também.
Pois é.
E galã, né?
Galã, porque eu só lembro do galã, mas.
Não, ele era lindo. Lembra do corte
Ray
Parker?
Eu, menina preta, vendo as paradas
não,
todas
cara
acontecendo.
Era lindo,
e falava, uau!
Lembra?
Meu marido.
Ele era muito bonito.
Muito
o bigode,
bonito.
O cabelo. Lembra
muito
do corte Ray Parker?
O cabelo revolucionou.
Puta, o cabelo do Ray Parker, o cara é bonito demais. Eu gostava muito dele, cara. Quando você é criança, você se projeta no lance. Eu falo, pô.
Sim.
E ele, quando parava a música, ele. Lembra disso? Lembra
isso
o ronronado? O cara ronronava.
Isso eu não lembro.
O capítulo anterior, né? Era músicas que a gente gosta pra namorar. Ray Parker Jr., meu.
Não, demais.
Puta. Isso aqui não é bom.
Amor da minha vida também. Mesmo. Ouvi a Ray Conniff.
Não, Amor da Minha Vida Mesmo.
Amor da Minha Vida Mesmo é o Quincy Jones.
Ah, bom, desculpa, né?
Ih, agora acabou.
Acabou o
programa. Eu quis durante anos casar com o Quincy Jones. Imagina.
Você
o Quincy
desistiu?
Jones,
um a menos. Quincy.
Desisti.
Eu entendo.
É que Quincy. O Quincy com 40 anos.
Quincy com 90 anos a gente tá em casa.
Não, mas não sei.
Aí, ó, faz aquele gol e faz.
Olha isso!
De quem que é esse disco?
Off the Wall,
mas
gente.
De quem é o disco?
Como assim? Não é do Quincy Jones, não. Michael Jackson, Quincy Jones.
Não, é do Quincy Jones.
Tá bom, tá certo. Você tem razão.
O álbum é do Quincy.
Michael Jackson abriu um livro.
Michael Jackson abriu um livro uma vez na vida e vai guardar 100 dólares. Quincy Jones salvou a vida dele, imagina.
Não sei, eu não tenho esse conhecimento seu. Não vou falar salvou, porque Michael
salvou,
é ícone.
Salvou, não, salvou. Aí não era. Era um ícone que tava com um condomínio atrasado.
Mas é mesmo? É mesmo? Conta, vai.
Não, se você não... Michael, isso aqui é o Quincy, mas se der errado, você tá despedido. Alguém já disse isso pra ele. O Jackson, em 78, era uma banda assim, né?
Sim.
Enfim, tudo bem, deixa eu falar, vamos lá. Esse é o seu favorito?
Ele encontra o Quincy no filme?
No The Wiz, do
no
Sidney Lumet.
Exatamente.
Ele era... E o Quincy, sabe
eu
como...
Imagino...
The Weasel ou Diana Ross, o filme
do Diana Ross. É. Mas sabe que é lindo? É. O Quincy é um gênio, né? Porque não é um gênio da música. É um cara que, enfim, fala quatro línguas, estudou psicologia, Nadia Boulanger, enfim, outro nível. Aí ele chegou e falou, ele tava vendo o set, e o Michael, ao invés de falar Sócrates, ele falava Socrates. É. E o Quincy viu que ele falou uma vez, ele contando, é lindo, né? Ele falou assim, diferentemente de mim, que é uma merda. Ele falou Socrates. E ele viu que ninguém corrigiu o Michael. Na terceira vez que ele falou, que ele ouviu o Michael falando Socrates, ele falou, cara, esse cara tá muito sozinho. Sim. Esse cara não tem um amigo. É. Chegou perto e falou, Michael, é Sócrates. E o Michael, é mesmo? Não sabia, obrigado. Ele falou, cara, esse cara tá sozinho. Aí ele começou a virar meio tipo um filho, né?
Mas morar na casa dele. Michael falava Sócrates no filme? Eu não me lembrava.
É, no set. No set de filmagem. Em algum momento ele tava...
Quem viu ele jogar não dava pra errar.
É verdade.
É o maior jogador da história do Corinthians.
Não pode errar.
Ele falava Sócrates e Casa Grande, né? Casa Grande.
Big House. E Sócrates.
Mas quando eu me apaixonei pelo Quincy...
Ah, eu adoro essa frase. Fala de novo.
Quando eu me apaixonei pelo Quincy...
Fui Quincy.
E fui entendendo assim, eu falava, cara, esse cara produz Ella Fitzgerald.
Leslie Gore.
Ele passa por toda a galera do jazz e ele chega no Michael. E depois ele, obviamente, mais pra frente, né, tem os rappers, né, que ele vai se encantando. É que me parece que naquele auge e aquela tentativa daquele momento, anos 80, de usar aqueles instrumentos todos, né? Eu não curto muito particularmente. Mas...
Qual? Você tá falando do Back on the Block?
Isso. É que o Back on the Block eu gosto, depois ele faz. Mas gosto assim, já com ressalvas.
Por quê?
Me conta.
Não, é que ele usou. Teve um teclado que apareceu chamado M1, que era da Korg, né? Que foi o primeiro teclado multitimbral.
O TVC da música.
Não, o João tá explicando pra ela porque que ela não gosta do disco.
Mas ela, eu sei disso.
Mas é isso.
Eu sei, mas é isso. Agora, esse disco, depois tem o Q's Juke Joint.
Isso.
Que tem o falecido R. Kelly, né? Que Deus o tenha.
Falecido R. Kelly.
Falecido. Morreu pra nós. Mas lá ele ainda lá, lá. E aí tem a Naomi Campbell fazendo Heaven's Girl, né? Aquela. Don't worry, baby, just hold on, baby. Aí tem o... Pô, é demais esse disco. Aí depois ele parou de... Ele nem ia ao estúdio mais pra produzir. Quincy, com E, quer dizer marmelo, um negócio doce. Delight é deleite. Como é que você traduziria Jones? Seria um tesão, alguma coisa assim?
Desejo.
Então, o nome dele é Quincy Delight Jones.
Perfeito. É isso. É mel puro.
Meu Deus do céu!
Que homem!
Esse cara é demais, bicho. Eu queria ser sobrinho do Quincy Jones. Puta merda.
Por que não filho?
Ah, porque ele tem muito filho, eu teria ciúme dele. 6 filhos, né, cara?
Mas aí quando eu penso nessa história e penso na salvação do Michael nesse encontro de gênios. Porque também, assim, se fosse uma coisa... Michael tava só com o condomínio atrasado e tal.
Não era assim.
É uma piada. Entendi a parte metafórica da história. Mas se fosse só uma coisa assim, o Quincy também teria feito outros Michaels, né? Então, o encontro de gênios ali... E aí, eu descubro o Michael em Billie Jean, no Fantástico. E... Aí me aprofundo e chego no Off the Wall, que vira o meu preferido. Que aí tem toda essa loucura do Quincy e tal. Mas terminei a história do Quincy, meu marido.
E cantora? Assim, quem são as cantoras?
Nossa, são muitas.
Você falou Sarah Vaughan e tal. Quem
um detalhe, o Quincy, essa camiseta é legal que por dentro tem uma frase dele.
Qual é?
Aqui no caso, olha aqui, bom.
Eu não vou enxergar.
O Barcinski vai me matar. Não, vou ver aqui. Como assim, ó. A vida é como um sonho, disse o poeta e filósofo García Lorca. O meu tem sido em Technicolor com Full Dolby Sound e THX, que é um sistema de cinema, muito antes dessas tecnologias terem sido inventadas. Então assim, todo mundo sonha, eu sonho em Technicolor, Full Dolby e THX.
Por que eu quero pôr a frase por dentro da camiseta?
Pra você levantar aqui, ó, e mostrar. Fica escondido e você levanta. Quincy Jones, cara, já é um começo de
conversa. Foi o Quincy Jones que imprimiu essa camisa, que fez a serigrafia.
Sabe como é que eles me chamam? Esse cara, e ele parou. Isso eu queria que você botasse essa pecha em mim. O João é setorista do Quincy Jones.
Puta, foi coisa do setorista do Nelson Ned.
É.
Você gosta de Nelson Ned?
Eu respeito o Nelson Ned.
Ixi, mano. Agora vai criar um...
Não, vai
ser pior
nada,
que o...
Mas é legal. Não, mas você já ouviu várias pessoas respondendo a mesma coisa.
Sim, sim. Não, mas ele
teve... Um ícone, referência. É. Minha avó amava Nelson Ned, imagina. Nelson Ned aparecia,
incrível. E é preto. É preto. É o artista brasileiro mais famoso no mundo em termos de sucesso.
Um monte de coisa. E como você me grava um disco de samba?
Pois é, mas o samba tá na gente. Como assim? A gente é brasileiro. A gente é preto. Como assim? Mano Brown tinha... Mano Brown tocava samba antes.
É, nós.
Ou seja, como assim?
Gravou um disco de samba.
E Dona Ivone Lara pediu. Agora rolou um silêncio.
Ela pediu o quê? Conta aí.
Ela pediu pra eu gravar um disco de samba. Nós fizemos um show. E ela falou assim, menina... vou falar uma coisa que obviamente é mentira, tá? Apesar de ser Dona Ivone Lara, mas ela falou assim, menina, o samba precisa de você. Você tem que fazer um disco de samba. Eu sei que o samba não precisa de mim, sim. Mas eu achei
muito gentil,
muito lógico. Generoso. É. E ela já era uma senhorinha, né? Senhorinha em geral não mente, né? Senhorinha tem amor. Então, não é? Senhorinha não mente. E ela não precisa tentar me agradar, sim, né? Então, achei bonito aquilo ficou reverberando durante anos. E todo o meu trabalho tem samba também, porque tem o swing, claro, tem o balanço, claro. Né? Tem a percussão. E na casa desse meu tio, a gente ouvia Imagination, Earth and then Fire, mas ouvia Almir Guineto, ouvia Fundo de Quintal, ouvia Alcione, e ouvia Whitney Houston, né, com aquele maiô branco.
Nossa, esse primeiro álbum é demais,
maravilhoso.
Né?
Maravilhoso!
Eu ouvia lá com os nossos amigos lá, cara, Angra dos Reis. Maravilha.
É uma,
né,
salada musical.
E de Djavan.
Djavan.
O vinil chegava, eu e minhas primas, a gente falava assim, bom, quer dizer, era meio silencioso, mas a gente competia pra ver quem primeiro decorava aquelas músicas e saía cantando.
Qual foi o primeiro do Djavan que você lembra? É o Luz?
Eu acho que
o
é o Luz.
O Alumbramento, né?
Não, acho que é o Luz. É o Luz, que eu lembro.
Demais, né? Que tem o Stevie Wonder, né?
Pois é.
Lembra, você abriu o disco, o tio Steve Wonder com uma roupa da Fila, assim. Aliás, a Fila podia contratar aquela foto do Steve Wonder que ia vender abrigo demais, né? Lembra disso?
Eu não lembro.
Lembra, então, dentro do disco, depois você abre o vinilzão, tem uma foto do Steve lá.
Poxa, eu não lembro disso, que absurdo, eu não vi isso.
E no,
né,
capim,
que eu não
tem
lembro.
O Moacir Santos.
Eu não vi. Eu não vi isso.
O João é setorista do Steve Wonder.
Tá? Eu sou também.
E o Blue é setorista do Eminem.
Eu entrevistei o Djavan. Vou falar de uma maneira real.
Sim.
Mas eu sou presidente da UBC, da União Brasileira dos Compositores. Estou presidente, né?
Não,
porque não é uma coisa...
Sim, mas...
Mas enfim, e comemorando, né? A gente fez uma homenagem... que é o prêmio UBC, na verdade, e era na pandemia, então a gente fez uma homenagem ao Djavan e foi tudo online, né?
Sim.
E entrevistei o Djavan nesse momento. Foi muito emocionante para mim, porque o Djavan também é um ex-marido meu, aquelas cheias de marido, né? Então o Djavan é um ex-marido meu brasileiro, com esse Jones e o Djavan. E ele contou esse momento, né, em que... O David Foster?
O David Foster é o canadense, é o Ronnie Foster.
Obrigada. O Ronnie Foster falou assim, pô, por que que o Steve Wonder não participa dessa faixa? Aí ele, pô, você tá brincando.
É brincadeira,
que ele,
né?
Que ele tava gravando, né, em Los Angeles, talvez.
Los Angeles.
E aí ele falou assim, você tá brincando, como que eu vou chamar o Steve Wonder? Ele falou, não, eu gravo com ele toda hora, eu vou chamar. Que pode acontecer. Aí
ele
ligou,
tocava, ele trabalhava com o
Steve Wonder.
E o Steve Wonder gosta de música, que é uma vantagem,
sim,
né? É um artista de música que gosta de música. É verdade.
Eu amo essa língua do João, eu amo.
Mas é um artista de música que gosta de música.
Nem todo artista gosta de música.
Verdade.
Haja vista o tempo que é dedicado por dia de vários artistas à música. A música é um lance lá.
Isso
pra
é
eu
uma
chegar
coisa
ali.
Séria.
Quando ele fala isso, atinge as pessoas.
Atinge ninguém. Você que
mas
gosta
você
de
tá
música.
Mas você tá certo, o Ronaldo, que é o meu marido.
Ufa,
que não
achei
tá mais
que você
aqui.
Ia falar do meu pai agora.
Não. O seu pai, infelizmente, eu não conheci.
Ah, que bom.
Mas, Ronaldo, infelizmente.
Eu sei.
Pô, que Cara.
É. Minha mãe não escapou, né?
Uma pessoa sutil, né?
Não.
Desculpa, posso falar um negócio? Quem
gênio,
eu?
Gênio, gato. Não, tudo de bom.
Deixa eu te contar uma coisa boa. Uma vez eu tava com meu pai, ele já tava mais velho, chegou uma mulher assim. Nossa, você é o Ronaldo Bosco? Ele meio assim já. Sou seu, por quê? Nossa. Aí olhou pra mim e falou: seu pai é um gato. Ele falou: minha senhora, eu hoje do gato só tenho a asma.
Ah, muito bom.
Enfim, mas diga lá. O Ronaldo. É,
o Ronaldo.
O seu Ronaldo.
O meu Ronaldo.
Não o nosso Ronaldo.
Falava o seguinte: ele falava pra mim: olha, música não é diferente de um trabalho. Trabalho de gente que trabalha, de gente que bate ponto. Ele falou: todo dia tem que acordar, pensar em música e ficar pelo menos no mínimo 5 horas só pensando em música e fazendo música todos os dias. Porque ele falou assim: vocês entram no automático, aí parece o João falando, vocês entram no automático do tipo, tem show, tô me ensaiando pro show, vamos fazer o show. Aí, de repente, um dia tá relax, fala: hoje eu tô relax. Não tá relax, você tá trabalhando. Então, todo dia você tem que trabalhar. É assim que o negócio acontece,
sim, sim,
né?
Sim.
Então, por isso eu concordo com você.
Tem que fazer todo dia, né?
Tem que
se
fazer
é a sua
todo
paixão,
dia.
Né?
Uhum.
Não precisa ter um estúdio em casa. Claro. No Raial não tem, mas tá todo dia. Claro. Se você não, se você não faz todo dia, você não é do ramo.
Seu marido é músico também?
Meu marido faleceu.
Ah,
tá tudo
nossa,
bem, ele faleceu. Mas ele deixou a melhor energia. E ele é um cara... Era um que tinha um QI fora do normal. Sim. Era um administrador de empresas.
Caramba.
Muito evoluído, muito humano,
sim,
que me deu 1000 lições, assim, na vida.
Sim.
Um exemplo, vou dar aqui.
Uhum.
É, eu queria uma música do Emicida. E aí, toda hora eu chamava o Emicida, e o Emicida... A gente fez um show juntos, aí rolou essa história, e eu falei, bom, quero essa música. E aí, ele não podia responder, não respondia, não sei o quê. Aí, um dia eu falei, ai, Ronaldo, ai, não vou mais chamar o Emicida, ele sabe dessa história. E aí o Ronaldo falou assim, ué, mas você não pode levar as coisas pro lado pessoal. Ele falou assim, desse jeito você deixa de fazer alguma coisa. Sim. Que na verdade, a maioria das vezes não tem nada a ver. Ele falou, você responde todo mundo? É porque você não tá afim? Aí, por acaso, chamei de novo o Emicida. Combinamos, marcamos, fomos pro estúdio, Emicida... Tal, a gente foi falando, até que um dia, 7:30 da manhã, ele ligou e falou, a música tá pronta.
Pô, que legal.
Então, esse tipo de lição,
claro,
sabe? Pare de levar as coisas para o lado pessoal.
Sim, sim, sim.
Isso é fundamental pra gente, né? Porque a gente tá sempre meio doído, né? Às vezes o artista fica, ai, fulano, não sei se... É.
Ele não me olhou.
Muito de mim, não me olhou, não sei o quê. E não tem nada a ver. E outra coisa que ele falava muito pra mim é, faça, porque em busca do perfeito, você deixa de fazer o bom. Eu sou muito perfeccionista, né? E às vezes eu demoro,
sim,
muito pra entregar alguma coisa, porque eu tô sempre em busca daquela perfeição. Ele falou, então, mas enquanto isso, o tempo tá passando. Ele falou.
Você tem razão.
Então são coisas muito,
sim,
legais,
sim,
assim, que eu,
sim,
fui aprendendo, sabe?
Legal. Ô, Paula, e você tinha feito um projeto muito legal também cantando Rita Lee, né?
Eu tenho. Esse projeto
foi legal
tá,
pra
tá
caramba.
É.
Isso é bom.
É o Soul
muito
Lee.
Interessante.
É o Soul Lee, é um projeto em que eu canto os hits da Rita. E trago pro meu universo soul, né? Que é o que você gosta do meu universo soul. Sem muita salada.
Não, mas eu tava ouvindo um disco de samba que você gravou. É surpreendente as músicas que tem lá. Pô, gravou Fundo de Quintal, gravou bastante coisa.
É um disco
legal,
muito bonito, concorreu
muito
ao Grammy.
Legal.
Foi o meu primeiro disco que concorreu ao Grammy, por incrível
que
pareça. É.
Muito legal.
E concorreu só com sambista, assim. Foi um momento bonito, sabe?
Uma das faixas suas que eu gosto real é a com o Ed lá.
Perdão, Talvez.
Perdão, Talvez.
E tem também as famosas Gargalhadas do
Não,
Yuca.
Perdão,
as duas eu canto com ele.
Perdão, Talvez.
É.
Do primeiro.
As famosas Gargalhadas do Yuca. Obrigada.
Do primeiro disco.
É bonito. O meu primeiro disco é muito bonito.
Muito bom.
É muito bom. Que é produzido pelo Max. É. E...
E tem o Nego do Cabelo Bom também.
Tem o Nego...
Agora, aquela música do... Aquela tem música,
o
você gravou primeiro ou o Jorge
não,
gravou
no seu.
Primeiro?
Não, não, você gravou.
Ah,
junto.
Sim, que eu gravei com o Max.
Com o Max.
Sim, sim, no disco dele.
No disco dele.
Exatamente.
Foi o Max que produziu esse disco, não foi?
Ué, isso aí foi o Max.
O Max Castro?
É.
É.
O Max. Irmão do Simoninha, filho do Simonal
é um
também.
É um dos produtores da minha vida, eu acho. Se não for o produtor da minha vida, o Max
esse
de
disco.
Castro.
E depois você participou do álbum dele, no
sim,
Nego do Cabelo
que
Bom.
Que foi o segundo.
Segundo álbum dele.
O segundo álbum dele. E hoje a gente...
Tinha esquecido?
Não,
ele
é porque...
Fica lá longe, assim.
Não, é porque eu achei que você estivesse falando Nego do Cabelo Bom no meu disco. Não, eu não tava lembrando. É. Falei, ué, mas no meu disco tem Nego do Cabelo Bom?
Eu fiquei com a dúvida. Aquela música saiu no seu disco primeiro ou o seu Jorge gravou? Ou saiu no Jorge e você gravou?
Eu conheci o Jorge no Sesc Pompeia.
Grande Sesc Pompeia.
Ele tava saindo do Farofa Carioca. E eu tinha uma ideia dele de Farofa Carioca. E no Farofa Carioca, eu não identificava aquela voz, eu não identificava aquela sonoridade. E aí, eu tô no Sesc Pompeia assistindo o show de uma banda chamada Manimal, de Brasília. E a produtora do Jorge me conheceu, me viu e falou, não, você tem que ir no show, você tem que estar com a gente, não sei o quê. Eu não sabia que o Jorge já tá lá. E tô lá. Eu ia falar uma coisa, mas vou falar o quê?
Fala, não, fala, fala.
Né? Porque fica parecendo que eu sou muito animada. E eu não sou tão animada
mas,
assim.
Mas tudo bem, mas melhor.
É porque eu tava com uma paquerinha. E eu tava muito envolvida na paquerinha.
Mas
tava,
então, mas isso é o mais legal de tudo.
E o show tava ali acontecendo e tal.
Era um detalhe.
O show era um detalhe. Aí eu tô lá, sentada naquela parte de cima do Sesc Pompeia. Aí daqui a pouco anunciam Jorge, entra Jorge, que eu não tinha tido ainda contato com ele, pra mim era o cara do Farofa Carioca, que era muita informação ali pra mim. Quando ele entrou, ele começou a cantar Carne. Eu fiquei, meu coração saltou, eu não tinha tido ainda aquela sensação em relação a uma voz, a alguém, a uma presença. E a paquerinha morreu. Tipo, tudo acabou. Ali, tudo se voltou.
Tá vendo como é bom ser cantor?
Eu, paquerinha se ferrou.
Aí não.
Não. Mas, é o seu Jorge.
Mas era o seu Jorge. Sim. O artista. Sim, o artista me deixou muito impressionada. E aí eu fiquei ali olhando. Aí falei, gente, o que tá acontecendo? É como se tivesse virado uma chave pra mim. Foi muito importante aquele momento ali. Aí, ele saiu do palco, ok. Só que, como eu fui convidada pela produtora, que também era produtora da banda, chega no final do show, o que a pessoa faz? Paula Lima, vem aqui, no palco. E aí, eu sou tímida, parece que não, mas eu sou muito tímida. E, apesar de eu, naquele momento de juventude, ser muito mais ousada do que eu sou hoje, no sentido de achar que eu cantava pra caramba, quando eu vi o Jorge... Eu dei uma tremida e eu me recolhi.
Fugiu?
Fugi. Não fugi, mas quando me chamaram, eu fiquei constrangida. E aí a paquerinha falou, Paula, desce lá, desce lá. Aí eu falei, nossa, que vergonha.
Mais uma razão pra dispensar a paquerinha.
Pois é, não, a paquerinha foi dispensada real. Eu falei assim...
Deveria ser, Paula, você quer ir? Não, então vem pra cá que eu seguro essa.
Pois é. Aí eu fui. Mas fui assim, falei... O que eu vou fazer nesse palco? Aí eu achei um lugar meio atrás, meio do lado da bateria, pra justamente ninguém me ver. E o Jorge voltou, porque era bis. E aí ele começou a cantar. E aí eu peguei um microfone e eu fazia só umas firulinhas assim. De repente ele virou pra trás. Aí quando ele virou, eu falei, caramba, eu fiz alguma coisa errada. E aí ele foi do meu lado da bateria e a gente ficou cantando até o final do show. Legal. E quando terminou o show, ele falou assim, achei a minha parceira. E aí nós fomos pra casa, conheceu o Fernando Figueiredo?
Sim, claro.
Fomos pra casa da Claudinha, irmã do Fernando Figueiredo, que tinha feito uma feijoada 11 horas da noite.
Uau!
11 horas da noite. Aí ficamos naquela
feijoada.
Eu adoro
o mundo artístico, cara.
Até as 5 da manhã, eu e Jorge conversando. Por que que eu tô contando tudo isso? Nesse dia ele me mostrou, tive razão. Aí ele tocou no violão, a Danusa, que era a produtora dele, que eu acho que você conhece a Danusa também. Danusa falou assim, vocês têm que ter um projeto juntos, vocês têm que cantar juntos, vocês... Mostra pra ela, Jorge. Aí o Jorge foi mostrando várias coisas, mostrou baile, mostrou, tive razão. Praticamente meu disco, tudo que tem dele ali, eu conheci ali naquela noite. E aí, nisso, eu falei, então vou gravar. Aí eu falei, mas vou gravar antes de você? Ele falou, pode gravar, porque eu não vou gravar agora. E quando eu assinei com a Regata Bernardo Vilhena...
Mesmo selo, o primeiro do seu Jorge, o primeiro dela da Regata.
Pois é, aí assinei com o Bernardo, Jorge foi fazer Cidade de Deus.
Só, né?
Só. Aliás, Jorge ainda não tinha feito. O Bernardo me ligou e falou, vou fazer uma contratação X. Aí eu falei, não, você vai fazer do seu Jorge. Eu falei, você tá doido? Eu falei, Bernardo, você não sabe, Bernardo, você não tá entendendo o que é esse homem. Falei, pelo amor de Deus. Aí ele, não sei, Conclusão, contratou. Foi aquele sucesso que foi. Só que o Jorge ainda falou. Ele falou, eu vou fazer um filme que vai ser um sucesso. que vai ser muito importante para o lançamento desse disco. E o Bernardo, não, quero você aqui, quero você aqui, quero você aqui. Enfim, deu tudo certo, o disco é um sucesso. E na dedicatória do disco do Jorge, tá, dedico esse disco a Paula Lima. Só eu. Mas ninguém.
Mas é legal você falar. Que
não,
legal.
É importante. E eu acho que assim as pessoas entendem a conexão que aconteceu naquele momento. Sim. Foi uma coisa muito grandiosa. E depois o Jorge queria fazer um disco chamado Primos, que seria eu e ele. E eu tava muito empolgada com a minha carreira solo. E eu falei, Jorge, não dá pra fazer esse disco Primos agora. Eu falei, agora não dá. E assim foi.
Dará em algum momento?
Acho que não. Não, o Jorge tá no... Gente, o Jorge...
Não, mas é
não,
música.
Porque ele, eu acho que o Jorge hoje, ele é um cara mundial, né? Um cidadão do mundo, um artista do mundo.
Tipo Marvin Gaye, Tammy Terrell.
É. Ai, seria bonito, né?
Se People Bryson e Roberta Fleck.
O dia que você encontrar com ele, você fala assim, poxa...
Hi, People Bryson. Vou te apresentar a Roberta Fleck.
O Jorge foi com o Planet Hemp, não lembro o nome...
Fiz muita coisa com Planet e D2.
Um ano, primeira vez que o Planet Champ foi aos Estados Unidos, o Jorge foi como road.
É mesmo?
Planet Champ.
Ah, é?
Sério?
Ele era road.
Caramba, cara, eu não sabia.
Então, quando ela tá falando do Jorge, pô, a gente, puta, vê como uma evolução.
Não, evolução? Eu estava fazendo gravando um curso pra FAP.
Esse passou mesmo.
Então, mas o seu Jorge estava gravando um curso pra FAP, que eu também estava gravando, em dias diferentes. O cara me chega numa Maserati, mano.
Sério?
E tipo assim, ele falou, ó, peguei, tô indo pro condomínio lá e tal. Peguei, montei numa Lamborghini e uma Maserati. Mas não é uma Maserati qualquer.
Não.
Ele pegou a Maserati, tipo... Cara, ele parou a rua quando ele chegou assim.
E ele cantou com a gente. Não sei se você viu, ele chegou a cantar com a gente, com os Racionais. Ele cantou Nego Drama com a gente lá no...
Sim, várias vezes.
Com a gente quem?
É, eu olhei pro Filipe, a gente, eu falei, eu não lembro do Benjamin.
Não, ele é o agente, ele é o agente, ele é o cara que faz o bandeirão.
Eu lembro do Jorge com Racionais.
A gente joga, né, meu? Vai que
várias
cola.
Várias vezes.
Desculpa.
Vai que aceita.
Olha,
né?
Meu relógio no
chão.
Você
vai embora mesmo? Você vai embora mesmo?
Que legal, né?
Eu preciso, eu coloquei, eu posso ficar mais 10 minutos, tá. Eu chego atrasada lá.
Qual o tempo do programa até agora?
Chupa os câmeras.
40?
Ah, precisa mais 10, a gente empurra 15.
É. Não, não, não faz isso.
Deixa eu te falar. Isso,
20
logo, daquele álbum da Rita Lee, qual que é a música que você mais gostou de gravar?
Uau.
Em homenagem à Rita Lee.
É um show.
É um show.
O show.
Na verdade, existe esse Soul Lee que eu trouxe os hits da Rita Lee para o
Mas qual a música que você mais gostou de cantar?
Ah, é difícil. É difícil e injusto, né, escolher uma música
A vida é injusta.
Não, a vida, às vezes...
A vida não é justa. O Bruno sempre falou isso pra mim, a vida é injusta.
Não, mas às vezes sim, às vezes não. A gente tem alegria.
Olha, Holy Glasses, às vezes sim, às vezes não.
Às vezes sim, às vezes não, o que é real, né? Sim. Tem horas que dói, tem horas que você fala assim, cara, eu tô numa felicidade tão incontrolável que eu não sei nem o que fazer com isso.
Sabe que música eu queria cantar com você dela?
Qual?
Desculpe o Aue. Eu não queria magoar você.
Olha só o ritmo, né,
foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins. Perdi a cabeça.
Eu cantei com a Paula Lima, velho.
Prêmio Nobel da Paz.
Eu cantei com a Paula Lima.
Isso sim é trabalho social.
Não,
achei gostoso.
Gente,
uma pessoa que gosta de música, que ama a Rita, que divide comigo num programa tão legal. Eu adorei.
Gravaram aí? Gravaram?
Por mim, posso ir embora.
Canal
separado.
Vamos afinar o Benja. A gente faz um. Vamos fazer um remix aí.
Eu tenho uma versão dessa música de cortar o pulso. Eu fiz show sábado agora.
É?
E é uma versão black. Ela chega de. Você vai amar. Desculpe o
Desse, baby.
E é legal porque tem uma pulsação a música da Rita que na verdade tem horas que me lembra um pouco. Eu faço um link com Tina Turner, sabe? No tempo de Ike. Então, porque o rock ele pulsa diferente.
Viu?
Mas é o rock feito pelo Ike Turner e pela Tina Turner, não o rock.
Tudo bem, tudo bem.
Não, é um rock black. É. Tudo é black.
Não, não, o rock que, é o ritmo que eles roubaram.
O que você tá achando do momento da música preta hoje no Brasil, assim, no samba rock, por esse mundo, onde por você passeou bem?
Eu acho que tem muita gente interessante. Eu penso que quando eu
Clube do Balanço, por exemplo.
Eu me sentia muito sozinha. Uhum. Eu me sentia muito... Sim. Navegando assim, sozinha,
tendo que
sabe?
Tendo que explicar algumas
As
coisas.
As pessoas falavam
óbvias,
assim:
né?
Essa é uma cantora de Sul. Sul que é Soul. É. As pessoas nem usavam o termo. Eu lembro que quando eu assinei com a Universal, as pessoas tinham uma ideia assim: bom, precisamos rotular. Quem é ela? Ah, eu acho que ela é o Jorge Ben de saia.
É, sempre a mesma
Porque
coisa.
Não existia Beyoncé, não existia Rihanna, não existia. Era assim: eram as bandas. É. Que faziam parte de um universo paralelo.
Uhum.
E, de repente, assim, não tinha coisa pop. E aí eu ficava perdida em todos os sentidos. E eu lembro que, quando eu fui gravar meu primeiro trabalho, quer dizer, quando eu desejei gravar, um produtor chegou na Sony e falou assim: poxa, a Paula é legal, mas, cara, uma cantora preta, mais uma... Uma outra acabou de gravar. Não dá pra gente ter duas cantoras pretas no mercado. Isso é um fato.
Isso é absurdo.
É real. E essas pessoas, assim, como preconceito,
é que você soube disso?
Racismo, porque uma pessoa de dentro da Sony era muito minha amiga.
Entendi.
E me contou exatamente o que aconteceu.
Absurdo.
Exatamente o que
absurdo.
Aconteceu. E aí, rolou uma coisa assim. Essas pessoas atrasam sua vida num grau, porque eu fui gravar meu primeiro trabalho solo 5 anos depois disso. Talvez eu não tivesse preparada, mas o bom é o seguinte, quando você é jovem e tá muito afim, e eu não dependia daquilo para comer, porque eu era uma concursada do Tribunal de Justiça e batia ponto, então eu tinha ali o meu salário, eu falava, gente, tudo bem, eu vou continuar cantando.
Mas com que outro artista eles queriam que você
parecesse? Ah, não posso
parecesse.
Dizer, né?
Não.
Ah, se parecesse, aí eu posso...
Não, eu digo, você tá falando que eles queriam te rotular, eles não tinham
ideia. Que ano que foi isso?
Foi...
Nessa
99?
Dessa negativa... Eu entrei no funk em 98, então acho que essa negativa foi em 97, 96.
Mas tudo bem que não tinha ainda as pessoas que você citou, mas tinha 300 outras
não,
referências,
mas tinha, tipo,
né?
Erykah Badu, para essas pessoas, ela é extraterrestre. Sim. Ela não é a pessoa pop, 1 + 1 = 2. É um outro caminho.
Entendi.
Então, não tinha. E mesmo quem vinha no Brasil... Tinha um hiato, né? A pessoa que vem antes de mim é a Sandra.
Sim.
Que é tipo 15 anos antes de mim. Tem um hiato de tudo isso.
É verdade.
Então, uma batalha. Então, quando você me pergunta como tá hoje, eu falo, pô, tá, é o ideal? Não, porque ainda eu posso contar no dedo. Então, não é o ideal. Mas tá muito melhor. E a gente tem ícones.
Bem melhor, Lineker.
A gente tem Lineker, Isa... Ludmilla.
Já ouviu Agnes Nunes?
Agnes Nunes, maravilhosa.
Agnes é maravilhosa.
Não? Agnes gravou comigo um projeto em que a gente cantava Rita Lee no Grammy Latino, que era o Acoustic Sessions. E era ela, eu, Manu Gavassi, Luísa Sonza e Júlia B. Era uma galera pop, e aí tinha a Agnes arrasando, cantando Menino Bonito. E eu e a Rita adorou, enfim. Mas eu acho que hoje a gente tem e pessoas revolucionando, né? A Lineker é uma revolucionária disruptiva pela voz, pela presença e por quem ela é.
E o show é muito R&B mesmo.
É.
Você vê que é
preto.
Preto.
As pessoas tinham medo, né? De colocar essa tinta R&B, black, preta, um tempo atrás, porque você ficava meio. Nadando sozinho, assim, né? E as pessoas realmente não entendiam. Não era uma música que você...
Quando o Brawl lançou o Boogie Nights, queriam matar ele e nós juntos.
Mas
todo
como?
Mundo.
Aquele show foi espetacular.
Que é maravilhoso.
Maravilhoso.
Bom, muito bom.
Quando vocês viram o Crédito Carro, é maravilhoso.
Os caras queriam matar o Brawl e nós tudo junto, cara.
E que ano foi isso?
O Boogie Nights é de que ano?
2000 e... Já vou te falar.
Não sei.
2015?
15, acho que 15, 16. Imagina, eu cheguei com É Isso Aí em 2001.
Pode falar, quando eu fui ver o show, quando eu fui ver esse show no Credit Card Hall...
Você me ligou, você tava
eu
louco.
Eu te liguei. É? Eu fiquei abismado, porque eu falei, caralho, eu nunca tinha visto no Brasil uma big band black
metal, batera, espetacular, dance total. Cristian é maravilhoso.
E a gente tá apostando muito nesse momento do mercado da música. Do R&B, do Black. Estamos até trazendo o October London.
Já ouviu o October London?
October London, é legal.
Nós estamos trazendo ele pro Brasil.
Nós estamos trazendo ele pro Brasil.
É tudo nosso.
É. A partir de agora é tudo nosso. A gente criou o
quinto elemento. Então a gente vai embora com o nosso áudio.
Tem o quinto
áudio,
elemento, né?
Ele é um artista novo da Death Row Walk, contratado do Snoop Dogg. Mas se, quando você ouvir ele, você vai tomar um choque.
Eu só vou procurar.
Você vai falar, é o Marvin.
É mesmo?
É um tributo.
Impressionante.
Lindo,
reencarnou nele, novinho. Mano, ouve.
Vou
depois
ouvir.
Você fala.
Sensacional.
Demais.
Tem tanta gente legal, né? Por exemplo, uma das pessoas que eu gosto muito é o Anderson Paak. Eu acho ele um gênio,
demais,
né? Um tremendo produtor. E toca bateria, e canta, e tem uma coisa da cena.
Tem um menino novo que chama Luke Davis.
Eu amo.
Luke Davis,
né?
Luke Davis. Ele regravou.
Qual? Não sei.
Uma música do Afrin The Fire.
Eu
não
vi.
Me lembro qual.
Eu já toquei
era?
No meu programa de rádio, que todo mundo tem que ouvir.
Qual que ele gravou?
Você me ouve.
Mas qual que é a música que ele
gravou? O nome eu não vou lembrar.
Não, mas a melodia não dá, né? Agora.
Tá,
mas
faz um.
Não vou lembrar, mas ficou lindo.
Faz o merchan.
Ele respeita.
Cadê o merchan?
Original.
Paula Lima, olha pra aquela câmera e fala assim: quem quer ouvir o seu programa de rádio?
Levanta a mão?
Não. Divulgue.
O programa da Paula Lima, muito bom. Qual o nome do programa?
Chocolate Quente. Na
é
Rádio
bom
Eldorado,
mesmo. É
107,3. É legal porque eu não fico pensando em modinha. Eu só penso aquilo que mexe comigo.
É isso
e
aí.
Eu
chupa
gosto
Barça.
De trazer novidade também. Eu gosto de tocar o clássico e a novidade. Então, o Luke Day, coitado. Ele não se aguenta mais.
Mas que
programa,
dia que é? Que horário?
Terça-feira às 8 e domingo às 7 da noite.
Vamos ouvir, prestigiar mais ainda.
Então,
Paula Lima.
Hoje às 8 horas.
É verdade, hoje.
Hoje.
Mas é que não vai ao ar hoje.
Hoje.
Mas é terça.
Hoje, animal.
Mas é terça.
Ô, Paula Lima, é que você citou a Sandra de Sá?
Uhum.
Só pra lembrar vocês, você não. Os invejosos que fazem o B3, mas o que eu também já cantei com a Sandra de Sá, quando eu trabalhava na Fox,
é uma
eu levei
epidemia,
ela no
né?
programa e cantamos Olhos Coloridos juntos. Foi muito bom pra carreira da...
Eu também cantei com ela junto.
Se você souber,
ele
quem fez...
Ele cantou no hall do elevador com quem mesmo?
Com o Martinho da Vila.
Martinho da Vila.
Que eu era vizinho dele no Rio agora.
Tinha
e...
uma acústica boa no elevador.
Eu gosto dessa liberdade que você tem.
Ele morava no andar de cima e eu nunca trombava ele lá.
Quando
e só minha mulher.
Você falou, vou cantar.
Não, quando eu trombei, eu chamei o elevador, não tinha o que falar. Eu falei pra ele, Martinho, esse elevador é devagar. É devagarinho. O meu filho mais velho que tava comigo queria me matar. Tá. Falei, porra, pai, caralho, meu porra.
Mas aposto que ele gostou. Meu. Martinho é tão de boa.
É.
Saca, mais ou menos.
Mas, tipo, falar que ele riu pra caramba, ele não riu.
Eu cantei com o Martinho
também. É porque foi a 18ª.
Ele curtiu. Você acha que ele curtiu mais do que ele?
Ele curtiu.
Eu acho que sim.
Ele disse que ficou emocionado.
Esse livro aqui,
eu vou pedir pro André. Isso é maravilhoso.
Eu quero.
É, 30 anos.
Esse tá autografado.
Esse tá autografado. Não, manda, ele manda mesmo.
Ô, homem, eu vou te falar. Paulo Lima, o Barcinski que entrevistou o Prince. Ele entrevistou o Prince.
Como foi?
Esquisito.
Imaginei.
Claro.
Tava vestido.
E o Prince
de...
também falou isso.
Tava vestido de quê?
De.
Duende.
Com os sapato, assim.
É verdade. A Cinédia Connor, ela fala uma coisa interessante
falava.
Do Prince, né? Que ela fala. Tudo bem.
Infelizmente.
Mas... Infelizmente, mas ela fala que ela se assustou com o lance de você ser artista. 24 horas, né? Quando ela foi visitá-lo na casa dele, antes da briga, por conta da música, e que ele queria fazer guerra de travesseiro, e que aí uma hora ele batia forte com o travesseiro, porque ele tava com raiva por conta da música, e ela falou assim, e era uma coisa artística o tempo inteiro, né? E o Prince...
Ela dorme maquiado, pô.
Pois é.
Dorme maquiado.
Quem?
O Prince dormia
também.
Dormia de Prince.
Ah, o Prince morreu pra você, que é ingrata, né?
Agora você gosta de Nina Simone?
Nossa senhora,
eu adoro também.
Nina Simone é um sonho.
É o máximo, eu também acho.
E ela tem o lance
do Barça. Sabe como chama a filha do Barça?
Mostra
pra ela. Adivinha como chama a filha do Barça?
Nina.
E o filho, Noel.
ficando igual esse cara.
E que ele lindo. Detesta a Nina Simone.
Eu não detesto a Nina
Simone. Ah, agora
não é verdade.
Mas é o lance do canto que às vezes você não.
Não, eu não
que
gosto
que
da
é?
Nina Simone.
Falou
eu não
que tocava mal.
Não, mas falei
nada de porque eu não gosto.
Desafinada.
Mas posso falar? Eu demorei pra não. entender a Nina.
Então.
E demorei pra entender o jeito de cantar
não
dela.
Não é isso, não. É o todo.
Ela é brava.
É mais o que ela causa. Primeiro que ela parece que tá querendo apagar um cigarro no piano o tempo inteiro.
Ah, não.
É forte.
Não,
é forte.
Aí é forte. Tô brincando. É forte. Só porque ele fez assim,
ó.
Porque
não, né?
Ela é formada em Juilliard.
Meu Deus.
Não, definitivamente.
Não, tô perdendo a compostura.
Não tô. Só disse que eu...
Olha os bons do complemento.
Quem?
Ela estudou.
Mas eu demorei pra entender a Nina.
Formada em Juilliard.
Não, demorei porque...
Prova, não sei.
É verdade.
Eu fazia uma comparação entre ela, Fitzgerald, e Nina Simone. Então era muito difícil pra entender a Nina Simone. Por isso que ele tá rindo. Porque
não,
é uma coisa impossível
imagino,
de compor.
Tipo, é tipo Nelson não, Ned lutando com o Muhammad Ali, né?
Olha, você vai deixar ele falar assim?
Tudo bem, a opinião
não,
é opinião.
Não, não é luta, é que é diferente. Tipo,
gente,
meu...
esse podcast precisa ter um pouco mais de violência, de agressividade, não, de falta de respeito.
Ó, eles zoam o seguinte, porque... Só pra você entender, quando a gente foi fazer o primeiro, esse cara que inventou esse lance durante a pandemia, falou, vamos fazer um tema que era artistas que todo mundo gosta e você não gosta. Não é que você desgosta, mas você não gosta.
Não, você não gosta, você desgosta.
Não, não. Não, porque... Não! Não! Não!
Tô muito invertida na palavra!
Não gosta, você
desgosta. Não, calma, tá aqui, ó. Tese, antítese, síntese. Tem aqui. Gosta.
Tá perdendo a linha.
Desgosta.
Tá
tenso. E não gosta.
Tá
neutro. É neutro. Porque assim, não é que se começar a Nina Simone vai ser uma... Ah, não é como aquela...
Vou cortar o pulso.
É, não
claro.
É isso. É que eu não sou... Mas aí já mudei, né? Enfim. É, e o que ela causa nas pessoas que trabalham com ela, né?
A Nina Simone?
Pô, cara, ela inferniza a vida
não,
de todo
bem,
mundo.
Mas todo artista... Ah,
o príncipe infernizado
da vida. Todo artista, não.
Não, não.
Todo artista
você tem,
inferniza.
Você tem umas frescuras, não? Você tem umas frescuras, não? Camarim.
Olha, não tenho.
Fala
não,
verdade.
Sabe por quê? Porque eu tava conversando outro dia.
Você tem, Bruno?
Ah, mas vocês são racionais, entendeu?
Eu sou pera que esse momento agora eu não sabia. Ô, Blue, que frescura que vocês têm?
Lógico que eu tenho.
Fala qual?
Frescura não, ritual. Pra algum pode ser frescura, pra nós é ritual.
Um ritual, ritual? Fala pra gente.
A caixinha de som tem que estar tá lá no camarim.
Ah, isso é bonito, isso é legal.
Normal.
Tem que estar tá lá.
O cara de música
é legal.
Gosta
normal,
de música.
Normal. Normal,
mas respira a música.
Tem uma marca específica, assim,
não,
ou não? Qualquer
preciso
uma.
Da caixa Bluetooth lá no camarim pra quando nós chegar ter um... Disparado.
Perfeito. Ué, e dá Bowers um clima antes do show. Tudo acontece.
Mas não tem toalha branca pedindo
as
essas coisas.
As toalhinhas também.
Aí, que mais?
Tem um amigo nosso que quando contrata... Tem um amigo nosso quando contrata uma cantora famosa aí. Você sabe, ele já contou. Se não for Mercedes branca pra buscar, não vai.
Não vai.
Ah, é?
É, não vai.
Essa tá podendo, hein?
A Mercedes é branca. É. Não pode ser preta, azul, amarela, roxa. Não pode, branca. Não for, não vem.
É.
Eu não vou falar quem foi.
A galera vai pegando umas manias, né?
Ah, horrível.
Mas eu tava ontem com a Maju Coutinho e a gente conversa muito.
Tem uma cantora aí que vai pro estúdio e leva alguém pra servir ela.
Entendi.
Um garçom.
Tem de tudo,
Quem, quem faz isso? Pô, isso é ridículo.
Dá pra contar em segredo no podcast?
Não, mas pera um pouquinho. Não.
Quem é? O João sabe quem
não,
é.
Não, não sei.
O João sabe.
Lógico
não, não.
Sabe.
Não, pera o quê? Eu conheço uma lista.
Eu
conheço uma lista de cantores. Não, mas eu não...
Quem é, Blue?
Não,
dá só a primeira letra.
Não pode, eu não posso, eu trabalho com isso.
Eu não tenho nada.
Fala aí, ó, fala assim pra mim.
Não, nós
lá fora, quando acabar, eu te proponho.
Quem é?
Eu não sei.
Ó, mas queria dizer o seguinte: quando você lê o livro do Rod Temperton, que é o compositor do Thriller, do Off the Wall, enfim, do Rock with You, eu não sabia disso. Quando você lê o livro dele, meu, o lance das gravações do Quincy Jones. tem ali Michelin, duas estrelas ou três estrelas cozinhando sempre. Ah, sim. E, meu, tipo, meu, apelação controlê direto, é Montrachet. Então, é uma esbórnia gastronômica do Quincy. É uma maravilha.
Bons tempos das gravadoras, né?
Não, o Quincy é rico, ele não precisa de gravadora, né?
Não, mas ele cobrava ele tem 400... da gravadora, né?
É, ele tem um... Não, não, a gravadora, ele manda...
E assim, eu acho que é meio a casa do cara. Sabe quando o cara fala assim, tudo que eu tenho na minha casa é o Quincy Jones.
Sabe o que eu acho?
É.
Sabe o que eu acho legal?
Tudo que eu tenho na minha casa, quero ter no estúdio.
É que assim, se é um... Tem uma cantora aqui, que eu não vou falar o nome, que leva um garçom lá.
Uma massa!
Que absurdo!
Chuleta, isso é um absurdo! Né?
Eu não falei absurdo, eu não falei não, nada. Não, tudo
bem. Um absurdo e tal. O Quincy Jones leva um Michelin três estrelas e uma adega. Ah, mas ele precisa, porque o amor
casa
é maravilhoso,
dele.
Né? Lógico, lógico. O cara chama
não,
Quincy.
E assim, o cara tem uma obra, um legado, uma construção, ele pode tudo.
Ó, quero dizer uma coisa. Ele daqui a um ano, ele vai entrar na adolescência, porque o Ben já tá remoçando ele.
É.
Eu nunca vi.
Ri tanto,
primeira
né?
vez que eu vi o Ice Blue, cara, eu fiquei assim. Lá,
ele
agora.
Duas, não. Falei, isso não tem nada. O Blanque tá sério que nem nós.
Deixa eu falar.
Muito obrigado.
Eu vou abrir meu coração pra você.
Ah, me conta.
Eu sou muito seu fã.
Obrigada.
Muito, muito. De longa
eu
data.
Eu fico muito feliz.
Acho que você canta uma barbaridade. Você, o kit, o seu carisma, a tua presença. A
exuberância.
E como você me lembra uma cantora que eu também adoro?
Quem?
Dana Summer.
Ai, que tudo. Quem me dera. Ai, que tudo. Quem me dera.
Dana Summer, pra
Dana
mim...
Dana Summer é um sonho.
Eu não vou entrar no mérito dessas cantoras de jazz, porque eu não gosto de jazz.
Como é que alguém fala isso e não toma um murro na orelha, assim?
Eu não tenho problema igual vocês aí que não gosta. Não curto, não é minha praia.
Ai, meu Deus do céu.
Eu não gosto de jazz.
Mas o que é jazz?
O que é jazz, né? Não, mas aí, falando de cantoras negras, pra mim a Dana Summer...
O documentário dela é incrível, né? É maravilhoso.
Eu sou apaixonado pela Dana Summer.
Eu também sou.
Como você me lembra a Dana Summer?
Não, quem me dera mesmo, assim, eu fico muito feliz,
mas quem me dera? Por que você podia, desculpa até eu dar um pitaco... Você fez esse show da Rita Lee, que é legal pra caceta. Você podia um dia fazer um de Dana Summer,
mas
aí?
Eu não tenho esse
vocês
domínio do inglês.
Vocês podiam fazer juntos, Ben. Podiam fazer juntos.
É, a gente podia cantar juntos. Pô, nossa.
Caralho!
Nós podíamos fazer
um bigode e vira o Jorge Moura.
Pô, já tive agora...
A gente pode
tem algum produtor aí que pode fazer essa façanha?
Meu, que dia é esse pra mim? Eu cantei com a Paula Lima, o Blue me convidou pra cantar com os Racionais e agora a Paula Lima me convida pra fazer um show.
O projeto da Dana Summer, que podem ser mil coisas. A gente pode fazer uma exposição da Dana Summer.
She works hard for the money.
Não, a inteligência dela, né? A voz.
Não, e o primeiro We Are The World foi no disco dela, né? Que tinha ela cantando.
De couro, né?
É, ok. Tava o Steve Wonder fazendo backing. Steve Wonder, Kenny Loggins, Michael Jackson. Michael McDonald,
James Ingram,
Dionne Warwick, Ave todo mãe. Mundo lá, era a música do John Anderson.
Qual que era mesmo?
Era State of Independence. Que começa. Que o Quincy falou: o Michael roubou o baixo do Billie Jean dessa música. Lembra disso? É uma lean drum, né? Maravilhosa essa música. Ela canta
incrível.
Uma música do John Anderson.
Não sabia.
Incrível, incrível.
Então tá combinado, então, o disco.
Tá combinado o nosso projeto.
Pô, você não fala isso, que eu me empolgo, velho.
Outro dia o Mano Brown falou pra mim que eu tava parecendo a Dana Summer.
Viu?
Eu vou começar a acreditar.
Olha, tá vendo?
É um lance.
Mas é o lance do cabelo, né? Tem um
não,
lance...
Não, mas não é só o cabelo.
É não, o cabelo
mas
é
o kit.
Acho que é o todo.
Você tá de rosto também parecido com a Dana Summer.
Gente, mas que... Obrigada, então tá, tchau.
A Dana Summer é o máximo,
velho. Obrigada mesmo, tchau.
Dana Summer é demais. Eu adoro.
Hot stuff.
Eu gosto de qualquer coisa dela. Inclusive aquelas coisas que ela fez com aquele pessoal da Inglaterra, o Stock Aitken, o Waterman.
Sim. Mais comerciais.
Como é que é? Bom, parecia a mesma base da Kylie Minogue e do Ricky Astley. Botaram pra ela e vira outro lance.
O que é? Less Dance.
Nossa Senhora.
E
a Feel Love.
Ooh, love me, baby.
Nossa.
Uma hora e meia, né? Tocando aquilo. Incrível.
Qual é o nome do maluco que cheirava tudo lá da Casa Blanca?
Neil Bogart,
né?
O que você acha daquela cantora da Adele?
Você é o Neil Bogart, que é o dono da Casa Blanca, empresário.
Eu preciso ir embora.
Não, eu sei que você não.
Olha, gente, tá eu amo a Adele, mas eu preciso ir embora. Foi um prazer.
Mas que grosseria! Que grosseria levantar agora!
Porque era pra eu ter ido embora a meia hora.
Você
então,
pula da Dana Summer pra Adele, ela vai embora, né,
não,
mano?
Não, a Adele é maravilhosa, maravilhosa. Canta muito.
Foi embora.
Maravilhosa, maravilhosa, genial. Mas eu preciso ir embora.
Tá bom, adeus, adeus.
Faz uma capelinha pra ir embora, não, de uma música, vai. Para, só pra ir embora, uma capelinha.
Uma viada, então.
Ah, não é, a Paula Lima tá aqui, pô. Não é toda hora que tem a Paula Lima.
É o palhaço do circo fazendo a piada.
Não, não é, poxa, dá uma palhinha. Pô, quem tá ouvindo aqui?
Silêncio. Quero ver todo mundo respondendo.
Canta. Vai, começa.
Não, canta. De não, você não ensaiou.
Mas gente,
você
ensaiei.
Pegou
lá, 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 lá,
lá,
lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá,
lá, lá, lá, quebrou a caneca.
Já foi a canja.
Meu Deus.
Gente, pelo amor de Deus, que loucura. Mas é, olha, bonito, viu?
Encontrei alguém que canta pior do que eu.
Nossa. Olha, bonito, viu?
Obrigado.
Tudo bem.
Tudo bem. Vai,
gente, palmas para a Paula Lima. Paulinha, obrigado,
palmas
super obrigado. Você é maravilhosa. Todo sucesso do mundo pra você.
É o seguinte, esse papo é tão gostoso que, por favor, quando vocês estiverem meio tipo, ah, sei lá o que a gente vai falar hoje, vamos ligar pra Paula.
Por favor.
Vocês já sabem, liga e eu venho. Eu
falei isso com o Blue, é chato pra cacete, ele vai te ligar semana que vem.
Me liga. E aí eu posso. E como eu não vou ser entrevistado, eu posso ouvir mais e falar menos.
Não,
mas se vá curtindo. Gente, que delícia. Adorei estar aqui. Esqueci da hora, inclusive. Eu agradeço o convite, vocês são incríveis. Esse B3 mais um é sensacional, espetacular.
Aê,
fiquei feliz
obrigado,
de ter
Paulinha.
Vindo. Obrigada.
Obrigado, Paulinha.
Beijos. Beijos.
Valeu, Márcia. Valeu, Jota Marcelo. Valeu, Ice Blue. Obrigado todo mundo aí. Continue aí nos seguindo em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Nós estamos em todos, tá bom? E semana que vem tem mais aí. Tchau, gente!